O mês de abril começou com o Detran notificando e até fazendo blitz junto com a polícia para apreender os veículos com dívidas de impostos e multas com o governo do estado. O número de devedores impressionou. Ouça a reportagem de Murilo Batiste, que foi ao ar no dia 28 de abril deste ano.
Desde ontem, 38 mil motoristas do Paraná começaram a receber pelos Correios uma notificação de que possuem dívidas no Departamento de Trânsito do Paraná. No total, o estado tem mais de 20 milhões de reais em penalidades que não foram pagas. De acordo com o diretor-geral do Detran Paraná, Marcos Trade, os proprietários de veículos que não pagaram multas até dezembro de 2009 devem imprimir uma guia de arrecadação disponível na internet. O débito deve ser quitado à vista.
Fundamentalmente, aqueles motoristas que têm dívidas com infrações com o Detran, e isso soma mais ou menos 20,5 milhões de reais, que são penalidades que não foram pagas ao Estado do Paraná. Então o sujeito cometeu uma infração, essa infração passou por todas as instâncias de julgamento administrativa, na Junta Administrativa de Recursos de Infração, no Conselho Estadual de Trânsito, e de fato ele deve essa multa ao Estado. Então o Detran tem por obrigação legal cobrar essas dívidas desses cidadãos.
São muitos os motoristas aqui no Paraná? O número é considerado alto ou não?
Bom, existe um percentual estimado de pessoas que têm problemas em relação às dívidas que têm com o Detran. No entanto, esse montante de 20 milhões e meio soma mais ou menos 38 mil motoristas que têm esse problema em relação ao Detran. Então essas pessoas já começam a receber pelo correio as notificações do órgão aqui do Detran.
E no caso, como é que é o procedimento para regularização dessa situação? O motorista que até já sabe que tem essa dívida, pode já acessar esse documento pela internet, regularizar a situação, como é que funciona?
Bom, ele precisa de um histórico do veículo. Para obtenção desse histórico, ele tem que entrar no site do Detran, ele pode fazer isso através do site ou em um dos 312 postos, que são os postos do Detran distribuídos no estado, as 101 Cidetran, mais os outros 210 postos, mais ou menos 211 postos, que são os postos de serviço nas prefeituras municipais.
Uma ironia é que a polícia, em conjunto com o Detran, passou a fazer blitz, como falamos, para prender os veículos. O problema era a superlotação, tanto no pátio da polícia como do Detran. E voltamos a tratar do tema da superlotação de veículos no pátio da 9ª Subdivisão Policial e também num depósito alugado pela própria polícia. No resumo da reportagem que você vai ouvir, e que foi ao ar no dia 20 de abril, além do pátio superlotado com veículos, havia focos da dengue e a polícia recebeu uma notificação da prefeitura.
285 veículos estão em um barracão alugado pela Delegacia de Maringá e cerca de 300 estão no pátio da 9ª Subdivisão Policial. São carros e motos que foram apreendidos por algum tipo de irregularidade e atualmente lotam os dois locais. De acordo com o delegado-chefe da Subdivisão Policial de Maringá, Osnildo Carneiro Lemes, a intenção é locar outro barracão para guardar mais veículos. O pedido já foi feito para a Divisão Policial do Interior.
Na verdade, nós já fizemos o pedido para Curitiba para fazer a locação de um outro barracão, Já no mês de março, nós encaminhamos um ofício para a Divisão Policial do Interior, pedindo autorização já para procurarmos um outro barracão, inclusive que seja mais próximo aqui da subdivisão, para facilitar a fiscalização. E estamos aguardando que seja feita autorização para a gente começar a procurar um barracão e fazer o aluguel. Que realmente nós não temos outra alternativa, O barracão que existe, que foi locado há cerca de 2 anos, está lotado. O pátio lotado, nós temos que partir para encontrar um outro barracão e fazer o aluguel igualmente.
A morosidade nos processos judiciais faz com que alguns veículos fiquem no pátio da delegacia por anos. Alguns deles, segundo o delegado, já estão fazendo aniversário de 15 anos no local.
Tem veículos aí que estão aqui há mais de 15 anos, Tem veículos há 10, 12, 15 anos apreendidos aqui, que os próprios interessados nos veículos, os proprietários ou aqueles que estavam de posse dos veículos, acabaram perdendo o interesse, não procuraram mais, não procuram também acompanhar o andamento do processo. E os veículos ficam aí deteriorando, apodrecendo. Nós temos veículos hoje que não servem absolutamente para nada, viraram sucatos, porque estão há 15 anos e estavam expostos ao tempo.
E a delegacia sofre para manter o pátio e o barracão limpos, além de cuidar da segurança, por conta da falta de funcionários.
Nós não temos servidores para fazer manutenção, limpeza, né? Os nossos servidores são exclusivamente os policiais. E recentemente nós contratamos um pessoal aí para nos ajudar a fazer a eliminação dos focos de dengue, já que a subdivisão foi notificada pela Vigilância Sanitária. E nós conseguimos eliminar alguns focos, mas na sequência choveu e aí novo acúmulo de água, novos focos da dengue.
A licitação do transporte coletivo foi outro tema que marcou abril. Ela começou a ser anunciada desde janeiro deste ano, mas em abril já existia uma polêmica e questionamento sobre a concessão do transporte coletivo em Maringá a uma empresa privada, como relatou a reportagem de Luciana Penha, que foi ao ar no dia 5 de abril.
Três empresas interessadas na concessão do transporte coletivo em Maringá entregaram as propostas nesta terça-feira. A reunião de licitação foi aberta às 9 horas da manhã e desta vez não houve surpresas. Na primeira reunião, dia 14 de março, uma decisão judicial suspendeu a licitação. A ação continua na justiça e ainda pode paralisar o processo. O movimento popular, contrário ao edital de licitação, acompanhou a entrega dos envelopes e protocolou um pedido para que a administração municipal reveja o edital de licitação. Conforme explica o professor Márcio Lorim.
Mais uma tentativa de sensibilizar a administração pública no sentido de estabelecer um diálogo para que esse processo ocorra no interior de um acordo, né? E não dessa, de maneira, né, fragmentada. O fator principal é que a licitação está ocorrendo de forma descolada de um projeto, de uma política de mobilidade urbana. Isso para nós é o problema principal. É lógico que existem problemas no interior da licitação, do processo de licitação, isso já está na justiça, né? Não foi julgado ainda, o que caiu foi apenas a liminar, que aliás foi registrado um instrumento de agravo, né, na última quinta-feira, e que vai ser julgado agora na próxima sexta-feira.
Das quatro empresas que participaram da primeira reunião, uma desistiu, a Expresso Nordeste de Campo Mourão. Continuam no páreo a Aviação Metropolitana de Pernambuco, a Aviação Santa Terezinha do Rio Grande do Sul e a TCCC de Maringá. As propostas foram recebidas e os documentos exigidos serão analisados. Em 2 dias, a Prefeitura vai comunicar as empresas habilitadas. A partir daí, abre-se prazo para recurso. E só depois é que a proposta em si será analisada, como explica o procurador jurídico Luiz Carlos Manzato.
Olha, agora a comissão vai vistar todos os documentos e vai abrir vista para as empresas se manifestarem sobre a juntada de documentos. Deve suspender o trabalho para que, num prazo de 48 horas, se analise todos os documentos e, nesse prazo, deve, não havendo nenhuma impugnação, deve fazer uma abertura, a declaração das empresas se estão habilitadas ou não. Uma vez habilitadas as empresas e abertos os prazos de recurso, vai para o segundo envelope, que é a proposta.
A empresa vencedora da concorrência pública deve ser conhecida em 45 dias.
Se não havendo recurso, em 15 dias a abertura da proposta técnica, e a gente calcula que num prazo de 45 dias, não havendo nenhum percalço, será declarada a empresa vencedora. E o município entende que não haverá mais nenhuma pendência ou nada que poderá suspender, uma vez que todas as dúvidas, todos os questionamentos já foram respondidos ao Tribunal de Justiça.
A Transporte Coletivo Cidade Canção acabou vencendo a licitação. Ela já executa o serviço de transporte coletivo na cidade. A vitória da empresa causou mais polêmica. E você pode ouvir todas as reportagens na íntegra da nossa retrospectiva e todas as reportagens da CBN em nosso site, que é o www.cbnmaringá.com.br.